Para uso da palavra, o ministro de Estado substituto do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco.
Excelentíssimo senhor presidente da República em exercício, doutor Geraldo Alckmin, excelentíssima ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, excelentíssima ministra de Relações Institucionais, Gleisi Hoffmann, excelentíssimo ministro Jader Barbalho de Cidades, prezados senhoras e senhores parlamentares, meus colegas do Ministério do Meio Ambiente, todos aqui, os companheiros de vários ministérios aqui presentes, senhores ministros, é uma enorme honra, é um enorme prazer estar aqui neste momento. Mas antes de iniciar, caro presidente, gostaria de pedir autorização para pedir um minuto de silêncio em homenagem a três figuras desse país que nos deixaram recentemente. Primeiramente, o ilustre fotógrafo Sebastião Salgado, que ao fotografar... que ao exercer sua profissão como fotógrafo, entrando em contato com a natureza, se tornou um dos maiores defensores dos povos indígenas e da natureza do Brasil. Perdemos também, infelizmente, a arqueóloga Niede Guidon, que lutou... lutou toda a sua vida para a proteção da região da Serra da Capivara, contestou a ciência da história da ocupação das Américas e deixou um legado absolutamente impressionante e que nos honra e nos obriga, inclusive, nós do ICMBio, está aqui o Mauro Pires, que presidente do ICMBio, nos obriga a seguir esse legado com toda a dedicação. E, finalmente, nos deixou também ontem o Dalton Valeriano, pesquisador do INPE, uma das pessoas que liderou a concepção do programa de monitoramento da Amazônia e que no primeiro governo Lula nos ajudou a desenvolver o DETER, que é a ferramenta mais importante de monitoramento em tempo real do desmatamento da Amazônia. Então, senhor, peço um minuto de silêncio em homenagem a essas três ilustres figuras brasileiras. Muito obrigado. Senhor presidente, senhoras e senhores aqui presentes, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, temos uma cerimônia que representa mais do que a celebração de conquistas. Ela simboliza o compromisso concreto e renovado do governo federal com a pauta ambiental, a justiça climática e o futuro das próximas gerações. Desde o ano de 2023, sob a liderança do presidente Lula, iniciamos um amplo processo de reconstrução da política ambiental brasileira, com a reativação de programas estratégicos, o fortalecimento institucional dos órgãos ambientais e a retomada de uma agenda guiada pela ciência, pela participação social e pelo compromisso com a vida. Os efeitos das mudanças climáticas já são sentidos de forma dramática no Brasil e em todo o mundo, infelizmente, de maneira cada vez mais frequente. Enchentes, estiagens prolongadas, ondas de calor, incêndios florestais e deslizamentos de terra têm afetado diretamente milhões de brasileiros e brasileiras, com impacto severo sobre a vida, a saúde, a segurança alimentar, a economia e a infraestrutura urbana. Diante desse cenário, fortalecer a adaptação climática, proteger populações vulnerabilizadas e planejar cidades resilientes se tornou uma prioridade inadiável das políticas ambientais e sociais. Importante reforçar, nesse Dia Mundial do Meio Ambiente, que o licenciamento ambiental é um dos instrumentos mais relevantes para garantir que o desenvolvimento do Brasil ocorra de forma segura. Segura, justa e sustentável. Longe de representar um entrave, trata-se de uma ferramenta técnica e preventiva, capaz de evitar impactos irreversíveis, proteger vidas e assegurar o uso responsável dos nossos recursos naturais. Propostas que desestruturam esse instrumento representam um risco real de retrocesso, colocando em xeque décadas de avanços legais, científicos e institucionais. O Brasil precisa de um licenciamento ambiental moderno, eficiente e transparente, que agilize processos, mas com rigor técnico, sem abrir mão das salvaguardas que protegem o meio ambiente e a qualidade de vida das atuais e futuras gerações. Por isso, aqui de público, agradecemos à ministra Gleisi Hoffmann pela atuação junto à ministra Marina Silva no sentido de construir um caminho que possa encontrar um ponto de convergência entre aqueles que querem agilidade e devem ter respostas para isso, com a conservação e a não desestruturação do sistema de licenciamento. Senhor presidente, na terça-feira passada, o presidente Lula assinou uma série de atos que serão hoje complementados com os atos que o senhor assinará, fortalecendo a agenda ambiental brasileira, reafirmando nosso papel de liderança e o retorno da credibilidade internacional do Brasil nesse campo. Trata-se de um esforço transversal, conduzido sob a orientação do presidente Lula e da ministra Marina Silva, que neste momento estão em viagem para a França, onde representarão o Brasil na Conferência da ONU sobre os Oceanos, que começa no dia 9 de junho, Nice. Um momento estratégico em que nosso presidente e a nossa ministra estarão lá para reafirmar o compromisso brasileiro com a proteção marinha como parte essencial do enfrentamento à crise climática global. Com a proximidade da COP30, que será realizada em novembro deste ano, em Belém do Pará, cidade do nosso ministro Jader Barbalho, vivemos um momento determinante. O Brasil chega a essa conferência com resultados concretos no combate ao desmatamento e com uma agenda ambiental em expansão, que avança no fortalecimento da governança, no financiamento climático e na transição para uma economia de baixo carbono. E, acima de tudo, com a coragem de liderar pelo exemplo, mobilizando todos os países por meio do mutirão pelo clima, um chamado do presidente Lula à ação coletiva e transformadora diante da emergência climática. Ao longo desses 30 meses de governo do presidente Lula, que muito nos honra, logramos muitos avanços importantes na agenda ambiental. Reduzimos de forma significativa o desmatamento, reestruturamos a Política Nacional de Mudança do Clima e aprovamos no Congresso Nacional a Política Nacional de Manejo Integrado do Fogo. Lançamos a Estratégia Nacional de Bioeconomia, está aqui nossa secretária Karina, estamos promovendo concessões florestais voltadas ao manejo sustentável, à restauração e ao uso público sustentável das unidades de conservação sob a liderança do diretor-presidente do Serviço Florestal Brasileiro, Garo Batman, que nos honra com sua presença. Retomamos o Bolsa Verde, que já beneficia mais de 64 mil famílias, e ampliamos a inclusão socioprodutiva dos catadores com avanços relevantes na estruturação da logística reversa, um trabalho da secretária Edel, também aqui presente, e do secretário Adalberto Maluf, também aqui presente. Também estruturamos a Estratégia Nacional de Conservação da Biodiversidade, Reativamos, estaremos agora assinando a portaria reativando o Comitê de Zonas Úmidas e reposicionamos o Brasil no cenário internacional com a retomada do Fundo Amazônia e agora com a adesão de novos países sob a liderança aqui da nossa secretária Rita Mesquita, aqui presente, e o nosso secretário André Lima, de Controle do Desmatamento. Também estamos agora avançando no lançamento do edital que será aqui referendado, numa parceria virtuosa, extremamente produtiva e profícua, que nós agradecemos ao ministro Jader, que lançando hoje o edital de periferias verdes resilientes, que estamos aí pondo ele em prática para dotar as periferias urbanas, as mais afetadas pelo avanço das emergências climáticas, a se adaptarem, a se prepararem com soluções baseadas na natureza. E também temos aqui hoje um anúncio importantíssimo, que é a candidatura da Reserva Marinha Vitória Trindade à Rede Mundial de Reservas da Biosfera da Mata Atlântica. O Itamaraty acaba de oficiar à Unesco a nossa candidatura, um trabalho muito importante que teve um apoio fundamental da Marinha, do CIRME e do Ministério da Defesa e do Ministério da Pesca aqui representado. São medidas concretas que indicam um novo paradigma de desenvolvimento mais inclusivo, resiliente e alinhado ao limite de 1,5 graus centígrados de aquecimento global, conforme estabelece o Acordo de Paris. Nesse contexto, o Plano de Transformação Ecológica, coordenado pelo Ministério da Fazenda, oferece a base estratégica para essa transição, articulando políticas públicas, inovação e financiamento sustentável. Esse esforço está alinhado às metas climáticas ambiciosas já assumidas pelo país e ao compromisso de liderar com responsabilidade, promovendo uma nova economia que gere prosperidade, valorize conhecimentos tradicionais e proteja nossos biomas. O Ministério do Meio Ambiente e Mudanças do Clima seguirá contribuindo com propostas, políticas e articulações que consolidem essa virada histórica, promovendo prosperidade para as pessoas, especialmente para os povos indígenas e as comunidades tradicionais que vivem nos territórios e cuidam das nossas florestas, das águas e da biodiversidade. Nesse 5 de junho, senhor presidente, mais do que celebrar, renovamos nosso chamado à ação, à construção de um país justo, sustentável e com oportunidades para todos. Queremos, então, ainda, senhor presidente, informar a todos aqui do prazer que teremos com a sua sanção ao projeto de lei 3.469 de 2024, de autoria do nosso deputado José Guimarães, a quem agradecemos, e que trouxe inovações fundamentais na conversão de medidas provisórias assinadas pelo presidente Lula. Entre elas, nós estamos desburocratizando o Fundo Nacional do Meio Ambiente para permitir transferências de recursos agilizados aos municípios e estados para que possam fazer frente aos incêndios florestais. Esse projeto de lei também converte uma medida provisória que permite o atendimento aos incêndios, mas também uma resposta à fauna afetada, uma conquista aqui da nossa diretora Vanessa Negrini, e que certamente honra, senhor presidente, o seu pai, o médico veterinário José Geraldo Rodrigues de Alckmin, que também certamente está muito feliz com esta inovação. Além disso, essa lei dispensa de acordos uma conquista importantíssima para tripulações estrangeiras atuarem em emergências ambientais. Antes dessa lei, nós não podíamos ter tripulações estrangeiras colaborando conosco. A lei agora converte a medida provisória e permite que tripulações estrangeiras possam estar conosco. E também, isso é muito importante, altera a legislação anterior para agilizar a recontratação de brigadistas, que antes precisavam de um intervalo de 2 anos para serem recontratados. Ou seja, o IBAMA, através aqui do nosso presidente Rodrigo Agostinho, do seu diretor Jair Smith, trabalhavam duramente para capacitar os brigadistas e depois de um período de contrato, ficavam 2 anos sem poder ser contratado. A lei mudou, e agora esse prazo de intervalo é de apenas 3 meses. E eu queria pedir, senhor presidente, uma salva de palmas aos brigadistas aqui presentes. E eu queria repetir as palavras do presidente Lula, que foi ao Pantanal sancionar a lei do Manejo Integral do Fogo e foi visitar os brigadistas em campo e voltou absolutamente emocionado com o trabalho, eu fico emocionado agora também, com o trabalho dessas pessoas no enfrentamento direto ao fogo, uma dedicação inacreditável, pessoas que salvaram o Pantanal na pior crise climática, que foi a crise de 2024. Parabéns, brigadistas, vocês estão conosco. E esse esforço do governo permitiu, senhor presidente, ampliar em 25% as equipes de brigadistas do IBAMA e do CEMBIO, que fazem um trabalho cooperativo, o ICMBio atuando nas unidades de conservação, o IBAMA em outras áreas, mas que se juntam para enfrentar conjuntamente o fogo. E teremos, este ano, um aumento de 25%, somando 4.385 brigadistas do IBAMA e ICMBio para enfrentar o drama dos incêndios. Senhor presidente, o senhor assinará ainda hoje, desculpe o discurso um pouco longo, mas é importante reafirmar esses pontos. O senhor assinará a criação de um refúgio de vida silvestre que é exemplar. Eu queria parabenizar o Mauro e a sua equipe, a Yara Vaz, que está aqui. É uma área singela, são 4.874 hectares, mas vão proteger uma espécie de pássaro, o soldadinho do Araripe, que tem apenas 15 centímetros de comprimento e pesa apenas 20 gramas. Mas é uma espécie belíssima, ameaçada de extinção, e o governo brasileiro estende a sua proteção para uma espécie vulnerável como essa, na Chapada do Araripe, uma conquista importantíssima da nossa equipe aqui reunida. O senhor também, presidente, o senhor assinará um decreto que nós vimos buscando construir com todo o governo, sob a coordenação da CIRME, que é o PEM, Planejamento Espacial Marinho. Esse é um instrumento absolutamente vital para nós. Na área costeira, vive 54,8% da população. São mais de 111 milhões de brasileiros e brasileiras que dependem diretamente dos serviços ecossistêmicos marinhos. E nós aí, como eu disse, nessa parceria absolutamente profícua com o Ministério da Defesa, com a Marinha e com o CIRME, temos essa conquista hoje e teremos várias ações de investimento, senhor presidente, investimentos do BNDES, do FUNBIO e do GEFMAR, o Fundo Mundial Meio Ambiente, para implementar rapidamente esse planejamento, que será o guia de como nós vamos, a partir de agora, utilizar de forma sustentável, racional e preservar os recursos marinhos para as atuais e futuras gerações. Mas o senhor não para por aqui. O senhor hoje aqui, senhor presidente, o senhor complementa um ato do presidente Lula de terça-feira, quando ele assinou a iniciativa Procoral. E o senhor agora estende a APA da Área de Proteção Ambiental Costa dos Corais. Em Alagoas, e Pernambuco, exatamente para proteger os corais que no desenho original ficaram de fora. Então o senhor está seguindo com o processo de o PEN, mais a proteção dos corais de Alagoas e Pernambuco, e com isso garantindo uma ação vital para o futuro do gerenciamento costeiro brasileiro. Além do lançamento desse edital, que já me referi, nós temos ainda hoje, senhor presidente, a publicação de portarias do ICMBio, que são muito significativas, porque elas reúnem seis reservas do patrimônio natural, RPPNs, que significam a adesão voluntária de cidadãos e cidadãs, proprietários de áreas de alta relevância ambiental, que voluntariamente procuram o governo federal para oferecer as suas áreas em proteção em perpetuidade. Esse é um gesto espetacular que nós queremos parabenizar. Mauro, não sei se tem algum não sei se temos algum dos presentes. O Laerte, podia se levantar, Laerte. Parabéns, Laerte. A sua contribuição e de todos que contribuem para as RPNs é central para a proteção da biodiversidade brasileira. Muito obrigado. E também, presidente, o senhor lança, ou melhor, nós lançamos hoje, diante do senhor, um programa essencial coordenado pela Secretaria de Mudança do Clima, quem felicito aqui o Aloísio, nosso secretário de Mudança do Clima, que vai permitir um curso em EAD para todos os gestores municipais do Brasil se capacitarem na preparação de planos de adaptação municipais com informações técnicas, subsídios, orientações, para que eles possam propor planos nos vários fundos que o governo federal vem disponibilizando, notadamente pelo Fundo Nacional do Ambiente, inclusive na parceria com o ministro Jader, mas também no Fundo Clima, gerenciado pelo BNDES. Também hoje, senhor presidente, nós estamos lançando uma consulta pública da socioeconomia no âmbito do Programa Nacional de Bioeconomia, um trabalho fundamental que visa mostrar para a nós mesmos e para a nossa sociedade que o uso dos recursos da biodiversidade permitem, ao mesmo tempo, desenvolver o país, gerar emprego e renda, inclusão social, sem substituição da floresta. E também, hoje, a nossa secretária Karina coloca em consulta pública uma conquista que será fundamental, finalmente, a regulamentação da lei do pagamento por serviços ambientais, que finalmente poderá se tornar realidade. E para encerrar, senhor presidente, já mais uma vez pedindo desculpas pelo longo discurso, eu queria fazer uma homenagem a uma pessoa aqui presente, o senhor João Araújo. Onde está o senhor João Araújo? Senhor João Araújo, senhor presidente, representa a comunidade dos faxinais, que na terça-feira receberam pela primeira vez, graças ao trabalho do ICMBio, que mais uma vez eu felicito, e ao trabalho da nossa secretária Edel, de Povos e Comunidades Tradicionais, recebeu dois decretos de reconhecimento de dois faxinais no Paraná como reservas de desenvolvimento sustentável. É extremamente importante, porque isso colore o nosso Sistema Nacional de Unidades de Conservação, dando a essa população tradicional extremamente importante, que tem suas características culturais próprias, que tem uma relação de conservação incrível com o meio ambiente, que fazem, além da sua produção agropecuária de baixo impacto, produzem e trabalham com a coleta de produtos florestais como pinhão, erva-mate, plantas medicinais, de forma sustentável. E o senhor João Araújo aqui nos disse que ele está feliz de ser lembrado, mas que ele gostaria mesmo, né, seu João, de que a dona Iracema fosse lembrada. Dona Iracema, líder dos faxinais, do movimento dos faxinais, que foi brutalmente assassinada em dezembro de 2024, justamente por lutar pelo que foi agora conquistado com a criação dessas duas reservas pelo presidente Lula. Então, parabéns a todos. Seguimos em frente, felizes por termos os senhores aqui, todos aqui presentes, e sabemos que a ministra lá gostaria de estar conosco aqui, mas ela está em coração, nos inspirando. Seguimos juntos, feliz Dia Mundial do Meio Ambiente para todos.
Ouve-se agora a ministra de Estado dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara.
Olá, bom dia. Cumprimento aqui também na minha língua guajajara, Zané Coem Awã, Zané Coem Curã. Eu falo bom dia a todas, a todos e todes, homens, mulheres presentes. Quero saudar aqui a nossa mesa, né, o ministro Jader, né, ministro em exercício Capo Bianco, ministra Gleisi e nosso presidente em exercício Geraldo Alckmin. Cumprimento aqui de forma muito especial todos os servidores e servidoras do IBAMA, do ICMBio, da FUNAI, dos ministérios que atuam diretamente no campo para garantir, né, a proteção do meio ambiente. Ministros, ministras presentes. Né, e aqui um momento de fazer essa saudação especial neste ato importante que marca o Dia Mundial do Meio Ambiente, um momento que não é somente simbólico, mas que é marcado aqui por ações concretas assinadas pelo governo do presidente Lula. Atos que já foram assinados no dia 3 de junho, né, com a presença do presidente Lula e a ministra Marina Silva, e neste momento atos que serão assinados aqui pelo presidente Alckmin. Né, é um momento também que marca 2 anos aí da criação do Ministério dos Povos Indígenas, já desse início de fortalecimento dos órgãos de fiscalização, monitoramento e controle do meio ambiente, né? E um momento que a gente registra aqui já o avanço na demarcação das terras indígenas, com 13 territórios indígenas homologados, com 11 portarias declaratórias assinadas pelo Ministério da Justiça, que marca a redução já do índice do desmatamento na Amazônia, mas também no Cerrado, né, e no Pantanal. E quero aqui ressaltar esse trabalho tão importante que faz aqui esse povo que briga com fogo, né, que tem combatido aí esses grandes incêndios que têm assolado o Brasil nesses últimos 2 anos, e que a gente viveu aí momentos, né, de terror e pânico em muitos territórios e muitas unidades de conservação, mas que a gente, mesmo diante de incêndios descontrolados, mesmo diante, né, da forma que a gente recebeu, né, esses órgãos, a gente vem conseguindo uma sequência aí de números, né, que equivalem à redução, né, do desmatamento no Brasil. E isso também é o que nós queremos apresentar ao receber a COP30 aqui no nosso país. Né, o Brasil se prepara, presidente Lula muito comprometido para que a gente possa ter todas essas medidas, programas e políticas implementadas, não só para receber a COP30, mas que a gente possa ter um legado posterior de medidas concretas a serem implementadas. E ressalto aqui também já essa parceria e o repasse feito pelo BNDES, né, por meio do Fundo Amazônia, para o ato que nós assinamos no Abril Indígena, que é para restaurar, né, o arco do desmatamento em territórios indígenas na Amazônia, pelo programa Restaura Amazônia. E nós estamos trabalhando aí para que a gente possa apresentar grandes projetos para também, né, proteger esses territórios indígenas que ainda sofrem com as invasões, seja as invasões pela exploração ilegal de madeira, seja a exploração ilegal de minério, seja por grileiros, né, e todas as formas ainda de invasões que acontecem, né, em territórios indígenas. Mesmo com nós chegando firmemente em territórios como Yanomami, por exemplo, que merece aqui ser ressaltado nesse dia de hoje, que a gente conseguiu reduzir ali em mais de 90%, né, a alerta de novos garimpos, né, com a retirada dos garimpeiros que a gente conseguiu ali, e isso refletiu também na proteção desse território, contribuindo para essa redução do índice de desmatamento. Da mesma forma, com os 8 territórios que nós estamos com as operações de desintrusão, né, nos territórios indígenas, tirando madeireiro, tirando criadores de gado ilegal, né, nessa parceria importante com o IBAMA ali, para que a gente possa entregar esses territórios livres desses invasores aos territórios indígenas. Também, gente, eu acho que é importante a gente falar, né, de tudo de positivo, bom, que nós estamos fazendo enquanto governo federal, nessa articulação do conjunto dos órgãos e ministérios, mas também falar do desafio que é manter essa política, né, ativa, essa política, né, a ser implementada. Porque nós, na semana que antecede, esta semana aqui do meio ambiente, a gente foi obrigado a viver com um desmonte no Congresso Nacional. E ressalto aqui todo esse ataque à lei do licenciamento, né, esse PL da devastação, que a gente precisa realmente, né, nos apoiar conjuntamente para a gente evitar a aprovação desse desmonte, né, do licenciamento ambiental. Quero ressaltar aqui também, né, uma tentativa ali, né, de revogação por meio de um PDL no Senado Federal, que é sustar, a tentativa de sustar atos presidenciais, né, do decreto presidencial que foi assinado no dia 4 de dezembro pelo presidente Lula, a demarcação da terra indígena Morro dos Cavalos, do povo Guarani Biá em Santa Catarina e também do povo Cangangue em Santa Catarina. Dois atos presidenciais importantes assinados pelo presidente, e na semana passada o Senado, por meio de um PDL, né, aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, em seguida, né, uma urgência e votado e aprovado no plenário na tentativa de sustar esses atos presidenciais. Então, essa agenda de desmonte representa também aí um grande desafio para a gente conseguir implementar tudo o que estamos assinando no dia de hoje e que já foi assinado pelo presidente Lula. Então, este dia também é um dia de chamado de uma agenda de ação, que haja o engajamento da sociedade civil e do nosso governo para que a gente possa garantir, né, que a gente continue protegendo o meio ambiente e assim protegendo também quem está debaixo da copa das árvores, que são as pessoas, sejam indígenas, ribeirinhos, extrativistas e todas as pessoas que assim dependem desse meio ambiente protegido. Muito obrigada.
Tem a palavra agora o ministro de Estado das Cidades, Jader Filho.
Bom dia a todos e a todas. Quero primeiro iniciar agradecendo a Deus por esse momento tão importante, que é o Dia do Meio Ambiente, podermos estar todos aqui celebrando. Começar a iniciar saudando o nosso presidente Alckmin, a nossa ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, a querida amiga ministra Gleisi Hoffmann, ao amigo ministro Márcio Macedo, ao querido Paulo Teixeira, ministro de Desenvolvimento da Agricultura Familiar, a ministra Márcia Lopes, ao ministro Volney Queiroz, ao ministro substituto do Meio Ambiente João Paulo Capobianco. Saudar, em nome do Rodrigo Agostinho, todo o time do IBAMA. Saudar ao presidente do SEBRAE, o Décio Lima, aos nossos parlamentares, senhoras e senhores. Muito bom dia a todas e a todos. Quero cumprimentar o presidente em exercício, Geraldo Alckmin, e dizer da minha alegria de estar aqui hoje, neste Dia Nacional do Meio Ambiente, celebrando uma agenda fundamental para o presente e o futuro das nossas cidades. O Brasil vive, nesse momento, um novo protagonismo na agenda ambiental. E a realização da COP30 em Belém, na minha cidade natal, é um símbolo desse novo tempo. E como temos repetido em todas as mesas de diálogo, essa não pode ser somente a COP da floresta. Ela precisa também ser a COP das cidades, porque é nos centros urbanos, especialmente nas cidades e nas suas periferias, que as mudanças climáticas têm impacto direto na vida das pessoas. E é ali que as enchentes, os deslizamentos, o calor extremo cobram o preço mais alto, sobretudo das famílias mais vulneráveis. Nesse sentido, o Ministério das Cidades também está comprometido em tornar as cidades mais sustentáveis e resilientes. Atualmente, estamos direcionando, presidente, investimentos robustos para as áreas prioritárias, incluindo a construção de infraestrutura resiliente para a prevenção de risco aos desastres, como a contenção de encostas e drenagens, que somam mais de 24,3 bilhões em ações preventivas e mitigatórias. São medidas que visam garantir segurança e dignidade à qualidade de vida aos brasileiros. E é muito importante lembrar, quando chegamos ao Ministério das Cidades, junto com o presidente Lula, haviam somente, presidente Alckmin, 27 milhões de reais para a prevenção nesse país. Isso não seria possível nem sequer de manter as obras em atividade, as obras que haviam sido contratadas dentro do Ministério das Cidades. E através da PEC da transição, a quem faço aqui um agradecimento especial aos nossos parlamentares, foi possível sair de 27 milhões para 256 milhões de reais já na transição. E no primeiro orçamento feito pelo governo do presidente Lula, esse orçamento pulou para 636 milhões de reais, fora a seleção que foi feita para a drenagem e contenção de encosta no PAC, que somam esses 24 milhões, bilhões de reais a quem me referi, às senhoras e aos senhores. Além disso, estamos atualmente comprometidos com a universalização do saneamento. São mais de 24 bilhões para levar água tratada às torneiras, esgotamento sanitário às comunidades e garantir a gestão dos resíduos sólidos para, em consequência, reduzir o impacto no meio ambiente. Na mobilidade urbana, presidente Alckmin, o Ministério das Cidades já selecionou 31,5 bilhões em projetos entre 23 e 24 e disponibilizou mais de 10 bilhões de reais em seleções contínuas sem prazo delimitado. Isso significa mais acesso a financiamento para quem apresenta bons projetos com foco em renovação de frota, obras de infraestrutura em médias e grandes cidades. Ministra Gleisi, esse PAC também mostrando a sinalização que o governo do presidente Lula tem com compromisso com o meio ambiente, foi a primeira vez que o PAC teve uma seleção de renovação de frota. Foram mais de 5 mil ônibus selecionados. E desses, na metade deles, são ônibus elétricos com ar-condicionado, com Wi-Fi, para dar conforto às famílias e com o compromisso de que também temos que investir para que o transporte público seja mais limpo e, com isso, avançando na pauta ambiental. Fora isso, também aqui faço uma referência aos nossos catadores e às nossas catadoras. Nós também fizemos uma seleção de mais de 500 milhões de reais para atender aos projetos, para que eles possam também tratar os resíduos sólidos no nosso país, em projetos avançando também no tema que é tão importante para o meio ambiente. Além disso, a mobilidade urbana também precisa ser parte central na transformação climática das cidades. Isso significa investir em infraestrutura de transporte coletivo de qualidade, com corredores exclusivos, modais de baixo carbono e alternativas que incentivem as pessoas a deixarem o carro em casa e optarem pelo transporte público. Melhorar a mobilidade urbana é fundamental, Soninha, para reduzir as emissões. Melhorar a qualidade do ar e tornar as nossas cidades eficientes e humanas. Com esse olhar, o Ministério das Cidades e o Ministério do Meio Ambiente lançou um edital de periferias verdes resilientes, no total de, que são de 25 milhões de reais, para financiar projetos com foco em soluções baseadas na natureza. Soluções que tratam o meio ambiente como parte da infraestrutura essencial das cidades. Do lado do Ministério das Cidades, serão 15 milhões de reais para apoiar iniciativas em, no mínimo, 6 municípios, no universo de 41 macro-regiões elegíveis do programa Periferia Viva. Territórios onde a ausência da infraestrutura adequada se soma a riscos socioambientais, mas também territórios com enorme potencial social, cultural e comunitário. As soluções baseadas na natureza, como jardins de chuvas, biovaletas, corredores verdes e ações de drenagem ecológicas, têm o poder de transformar a paisagem urbana, Márcio, com inclusão no emprego e renda e a participação social. São tecnologias que aliam natureza, comunidade e planejamento, com resultados concretos na vida de quem mais precisa. Fora disso, presidente Alckmin, nós também selecionamos, fizemos também com atenção para dotar os municípios de infraestrutura. Nós estamos financiando 200 planos de redução de risco para doar às prefeituras, isso tudo feito com universidades federais, com instituições de ensino, para que nós possamos dar, no final, até o final de 2026, aos municípios esses planos, mapeando os municípios que mais sofrem com esses eventos climáticos e dando a eles esses planos para que eles possam saber como reagir e de que maneira devem agir para que eventos climáticos, como o que aconteceu no ano passado no Rio Grande do Sul, onde eu tive a oportunidade de estar com o senhor, não venham a se repetir no nosso país. O lançamento do presente edital é um marco para avanços em iniciativas para adaptação inclusiva das periferias urbanas, trabalhando junto com organizações da sociedade civil para encontrarmos soluções criativas e resilientes. Sabemos que o enfrentamento da crise climática exige ação coordenada entre União, estados e municípios e a sociedade civil, e exige também um olhar para os territórios e atuar onde a desigualdade é mais aguda. Estamos convencidos de que cuidar das cidades é cuidar do Brasil e que só haverá transição ecológica de verdade se ela for feita com justiça social. Isso significa levar a infraestrutura verde para onde historicamente só chegou o descaso. É esse compromisso que renovamos hoje com as cidades, com as periferias e com um Brasil mais resiliente, pois não haverá justiça climática sem a justiça urbana. E para isso, não podemos esquecer do papel dos municípios. O enfrentamento da crise climática passa também pela qualificação técnica das prefeituras, pela elaboração de projetos consistentes e pela capacidade local de execução. O federalismo climático é, acima de tudo, o chamado à participação e à transição ecológica. Só será justa se for feita com todos. Muito obrigado.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.
Bom dia a todas e a todos. Cumprimentar o ministro do Meio Ambiente em exercício, João Paulo Capobianco, o ministro da Cidade, Jader Filho, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, ministra da Secretaria das Relações Institucionais, ministra Gleisi Hoffmann, ministros aqui presentes, Volney Queiroz, Luiz Fernandes, Paulo Teixeira, Márcia Lopes, Márcio Macedo, general Washington Rocha, Rodrigo Agostinho, presidente do IBAMA, Mauro Pires, presidente do ICMBio, Marcelo Medeiros, presidente da ANA, Décio Lima, presidente do SEBRAE, Nelson Barbosa, diretor do BNDES, amigas e amigos. Hoje é o dia 5 de junho, mundial da ecologia e do meio ambiente. E não há melhor maneira de comemorarmos esse dia do que avançando, né, nas várias áreas para a preservação da nossa casa comum do planeta. O presidente Lula está na França com a ministra Marina Silva para uma visita de chefe de Estado e também para o encontro da ONU dos chefes de Estado para a questão da preservação dos oceanos em Nice. E a ministra Marina, muito bem representada aqui pelo nosso querido Capobianco. Nós tivemos aqui um conjunto de medidas, o Fundo Amazônia, então um repasse, o presidente Lula se empenhou pessoalmente por isso, são 825 milhões no contrato BNDES-IBAMA. E quando a gente sair, nós vamos ver aqui, quem quiser, uma exposição em frente aqui ao Palácio Planalto de equipamentos e tecnologias ambientais, caminhões, quadriciclos, enfim, o IBAMA tendo mais estrutura para poder cumprir a sua tarefa. Queria destacar também o NDC. Queria destacar o compromisso do Brasil. Aliás, o nosso país está hoje é protagonista dos três grandes debates planetários: segurança alimentar, segurança energética e combate às mudanças climáticas, a questão do clima. Segurança alimentar, nós vamos ter aí, aliás, graças ao clima esse ano, uma safra mais de 10% maior, uma safra recorde, que deve reduzir preço de alimentos e ajudar a reduzir a inflação. Segurança energética, ontem até fui a Minas, município chamado de Arinos, e foi inaugurado um parque solar Arinos, gigantesco. Aliás, o Brasil hoje está entre os 5 maiores produtores de energia solar e eólica do mundo. Nós somos o campeão da energia renovável. E, aliás, por isso, vamos atrair muitos investimentos na área de data center e inteligência artificial. O grande gargalo do mundo para inteligência artificial e data center é falta de energia. E nós temos em abundância e energia renovável. O investimento de 1,5 bilhão, Gerdau, XP Investimento e New Wave. E a mudança do clima. E eu comentava ali com o Capobianco, na COP29 em Baku, no Azerbaijão, com a ministra Marina, nós levamos o nosso NDC. O Brasil foi o segundo país do mundo a apresentar seus NDCs, que é a meta comparado a 2005, quanto nós vamos reduzir até 2035, e estamos reduzindo. Nós temos uma meta audaciosa. A nossa meta é reduzir entre, comparado a 2005, em 2035, reduzirmos entre 59% e 67% das emissões de gás de efeito estufa. E é um dos poucos países do mundo que não é só carbono, são todos os gases de efeito estufa, o compromisso brasileiro. Isso significa reduzir entre 850 milhões de toneladas, Gleisi, e 1,50 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa. E o Brasil foi o segundo país do mundo a apresentar as suas NDCs. Quero também destacar, o presidente Lula, antes de viajar, estabeleceu a estratégia pró-coral e nós acabamos de assinar aqui a ampliação da APA dos corais, envolvendo especialmente Alagoas, e quero agradecer ao secretário de Estado de Alagoas, representando o governo de Alagoas, e também o Estado de Pernambuco. E ele falou uma coisa importante, o Capobianco: os corais representam 0,5% dos oceanos. 0,1%. 0,1% dos oceanos. E 25% da biodiversidade, da biomassa. É impressionante. Então, a preservação dos corais significa preservar os pescados. Aliás, agradeço a lembrança carinhosa do meu pai, que dedicou a vida à pesca, especialmente marinha. Ele dirigiu o Instituto de Pesca Marítima de Santos. Aliás, talvez por isso que ele fosse santista, né? Torcedor do peixe, né? Então, nós estamos ampliando aí a APA dos corais para preservar a biodiversidade, a biomassa, o pescado e a vida marinha. Também aqui a APA da Foz do Rio Doce, também é importante destacar, no estado do Espírito Santo, e agradecer a participação do governador Renato Casagrande. O PEM, que é o Planejamento Espacial Marinho, extremamente relevante, e agradecer a participação, Nelson, do BNDES, participação relevante. A APA Costa dos Corais, nós já falamos, e destacar Alagoas e Pernambuco. O selo Amazônia, e agradecer o governador Hollenberg. Com o selo Amazônia, a gente quer, ministro Jader, e ministra Sônia, valorizar a agregação de valor dos produtos da Amazônia. Nós temos quase 30 milhões de pessoas na região, então melhorar a renda, agregar valor, ter um reconhecimento, um selo Amazônia. Destacar também a parceria Ministério das Cidades e MMA para cidades verdes e resilientes. Quem mais sofre com as mudanças climáticas são as periferias. Então, é lá que o governo tem que estar extremamente próximo e presente. E as mudanças climáticas nos colocam nos extremos. Nós tivemos, o ano passado, simultaneamente, enchente no sul e seca no norte, ao mesmo tempo. É verdade que o Brasil é um país continental, né? Nós somos o quinto maior país do mundo em extensão territorial. Um município, Altamira, no Pará, é maior que 153 países do mundo. Um município nosso. Nós temos 5.570. Ele é maior do que Portugal. É maior que 3/4 dos países do mundo. Destacar também a participação da sociedade civil nesses projetos. O presidente Lula fez uma medida provisória que acabou sendo transformada em projeto de lei. E agradecer ao nosso líder, o deputado Guimarães, pela sua participação. E ele estabelece o Fundo Nacional do Meio Ambiente, tornando mais rápida a transferência para estados e municípios para a questão de não só de evitar, de prevenir, mas também de reconstrução. E quero também destacar a participação dos nossos brigadistas nesse trabalho. Foi criada aqui o Refúgio de Vida Silvestre, no estado do Ceará, lá na Serra do Araripe. Aliás, aprendi que em plena Caatinga tem o núcleo de Mata Atlântica. Então, nas escarpas do Araripe, lá no Crato, na região ali do Araripe, a preservação de uma ave em extinção, que é o soldadinho do Araripe. E olha que ave bonita, impressionante. Entrem depois aí na internet, é impressionante a beleza do soldadinho do Araripe. o ICMBio, e agradecer aqui o Laerte, em nome de todos que estão voluntariamente aumentando as RPMs para a preservação do meio ambiente. Parabéns, Laerte, pelo exemplo. Mas, especialmente, dizer que estamos trabalhando, o presidente Lula, e é importante destacar, nós vivemos um período de negacionismo, Gleisi Hoffmann, negacionismo democrático, e é só a democracia que promove inclusão. Então, o presidente Lula foi intérprete do povo para salvar a democracia brasileira. Tivemos um período de negacionismo da ciência. O que mudou o mundo foi água tratada, vacina e antibiótico. Passamos de 40, pulamos para quase 80 anos a expectativa de vida média. Vacina mudou o mundo. O sarampo, as mamães sabem o perigo que era com as crianças. A tuberculose foi a doença que mais matou no mundo. Mais de 1 bilhão de pessoas ao longo dos séculos. Vacina mudou tudo isso. E o negacionismo do ponto de vista climático, com um desmatamento desregrado e até estímulo a invasões. Aliás, o desmatamento caiu em todos os biomas brasileiros, e não por acaso, mas com ação firme do governo para evitar grileiros de terra e outros que devastavam. E 1 hectare de mata derrubada e queimada emite 300 toneladas de carbono. Então, o item número 1 é preservar. Aliás, eu fui representar o Brasil no início do pontificado do Papa Leão XIV e brinquei com ele, que ele, além de o primeiro Papa estadunidense, nasceu em Chicago, e o segundo latino-americano, porque viveu a vida sacerdotal no Peru, que ele era o primeiro Papa amazônico. Porque a floresta amazônica são 9 países, e o Peru está dentro. E o Brasil tem a maior floresta tropical do mundo, depois seguida pela Indonésia e pelo Congo. Mas quero deixar um abraço muito afetivo, cumprimentando esse time campeão do MMA. Bom trabalho!